Estúdio Gaúcha. Parceria Santa Massa, Lojas Quero Quero, Claro, Sicredi, Grupo IESA e KTO.com. Ramon Nunes.
Dez e seis, muito boa noite, estamos chegando com mais um Estúdio Gaúcha, aqui pela Rádio Gaúcha, a tua voz. Muito obrigado pela tua companhia, pela tua audiência aqui no Estúdio Gaúcha, onde nós trazemos a mistura de jornalismo e esporte no fim de noite da Gaúcha. Com temperatura de 24 graus em Porto Alegre, depois de um dia mais agradável do que ontem, mas ainda assim com muito calor na capital gaúcha. Nosso programa, sempre um oferecimento de Santa Massa. Isso muda o seu churrasco. Lojas Quero Quero. Só nas Lojas Quero Quero tem simulação gratuita 3D para você acertar na sua obra. E a variedade de uma loja infinita para deixar a casa completa. Aproveita. Além da Claro, vem para Claro e faz seu multi. Do seu jeito, Claro, você merece o novo. Sicredi, gente que coopera, cresce. E Grupo IESA, olha só, o Grupo IESA está com a melhor oportunidade para você sair de carro novo. Confira condições exclusivas e aproveite. E KTO.com, onde a diversão acontece. Dando início ao nosso Estúdio Gaúcha de hoje, trazendo as temperaturas pelo interior do estado. Já dissemos que aqui em Porto Alegre hoje foi mais um dia muito abafado, mas bem mais tranquilo, bem mais a menos do que ontem. Depois da chuvarada, parece que as temperaturas caíram um pouquinho. Em Caxias do Sul, na Serra, neste momento faz 21 graus. Em Santa Maria, no centro do estado, 24 graus. Em Pelotas, lá no sul, e em Rio Grande, as duas cidades no sul do estado, 23 graus nesse momento. Lá em Rio Grande, céu nublado, por enquanto, pelo menos aqui pelo nosso monitoramento. E em Passo Fundo, no norte, faz 22 graus. Para a gente ter uma ideia, lá em Itaqui, na fronteira oeste, faz 26 graus neste momento. Previsão não é de temperaturas muito mais baixas, não. Vamos acionar o Cléo Kuhn, que está de volta, para nos trazer a previsão do tempo para essa quarta-feira e também para o meio de semana. Diga lá, Cléo, boa noite.
Amigos do Estúdio Gaúcha, a previsão do tempo para a quarta-feira no estado está indicando uma situação de massa de ar voltada aí para um comportamento de tempo com bastante nebulosidade mais uma vez. Tem a presença do sol, é verdade, mas fica sujeito também a algumas áreas com pancadas de chuva ao longo do dia, principalmente no período da tarde, mas em algumas áreas, como a metade sul do estado, continua havendo uma expectativa de um pouco de chuva no período da manhã. Não esperem grandes volumes de água, não esperem grande quantidade de chuva sobre o estado do Rio Grande do Sul, mas aqui e ali até pode haver. De uma maneira geral, a quantidade de chuva que cai sobre o estado não é muito grande, mas serve principalmente para colocar neste primeiro momento uma quantidade razoável de umidade no solo. Mais para adiante, eu acredito que entre abril e maio, aumentando o volume de chuva, a gente aí sim vai continuar ou vai manter uma expectativa de ter pancadas de chuva mais expressivas para juntar água, porque agora a gente precisa é juntar água nos açudes, juntar água nos arroios, fazer com que o nível dos rios venha a crescer um pouco mais, porque por enquanto tudo isso continua muito pequeno, pelo menos na maior parte das regiões. Está certo que aqui ou ali um ou outro arroio tenha colocado um pouquinho mais de água, mas ainda precisa mais. Então vamos ficar atentos. A tendência é manter o calor, a tendência é manter a umidade, e se manter o calor e manter a umidade é que faz com que a gente tenha uma esperança, uma expectativa de mais pancadas de chuva, porque é o calor e a umidade que trazem as pancadas de chuva, principalmente essa quantidade maior de umidade que vem avançando sobre o Rio Grande do Sul.
Obrigado, Cléo Kuhn, trazendo para a gente, portanto, a previsão para estes próximos dias. Aqui pelo placar, placar gaúcha no Brasileirão Sub-20 foi encerrado. Fluminense 0, Internacional também 0. O Inter acabou empatando com o Fluminense em 0-0, sem gols, portanto, pelo Brasileirão Sub-20. Daqui a pouquinho, claro, nós vamos falar sobre a dupla Grenal e as preparações, os preparativos da dupla para a semifinal do Gauchão, que é nesse próximo final de semana. Abrindo nosso WhatsApp aqui para os nossos ouvintes também, o 519-9699-5218. 519-9699-5218, para você participar, fazer o nosso programa aqui junto com a gente. Por exemplo, o ouvinte que mandou aqui lá de Rio Grande, o Daniel, Rio Grande chuva fina por agora. Eu mencionei antes que em Rio Grande estava um tempo nublado, portanto, já vem a informação de que está chovendo lá no sul. Aqui em Cuiabá, no Mato Grosso, a cidade mais quente do Brasil, está 24 graus e um ventinho gelado, clima excelente. Saudades de Porto Alegre, do Rio Grande, ao Vitor. Portanto, hoje, né, Vitor, não é a mais quente. Temos mais quentes aqui no Rio Grande do Sul, como lá em Itaqui, na fronteira. Outro ouvinte manda aqui. Boa noite. Tem uma padaria aqui na Praia do Cassino, passo 20 horas por dia sintonizado. Jesus, hein? 20 horas por dia, o homem dorme 4 horas só. Mas, obrigado. Esperamos fazer uma boa companhia pra ti. Outro manda aqui, boa noite. A Elaine. Ai, ai, Elaine. Elaine Canabarro, uma bonita foto aqui com o maridão. A Elaine. Onde fala, Elaine? Manda uma boa noite pra todos nós aqui, DDD51. Manda a cidade. Manda de onde tá falando aqui pra gente poder falar pros nossos ouvintes aqui. Outro ouvinte manda aqui, boa noite. Tenho acompanhado os depoimentos do caso Bernardo. Do alto dos meus 60 anos, nunca ouvi relatos tão contundentes. É o Bruno, Bruno lá de Toledo, no Paraná. Daqui a pouquinho a gente vai trazer essa história, esses relatos do segundo dia, do segundo julgamento do caso Bernardo, do Leandro Boldrini. Outro ouvinte manda aqui, sou gaúcho de Uruguaiana, vivo em Buenos Aires. Falando aqui sobre o Cristaldo, dizendo que é um baita jogador, estiver jogando de engante, logo logo vai para a seleção. Mandou aqui um grande abraço pro Diori, futuro papai, ao Roberto Fagundes, lá de Buenos Aires, aqui de Uruguaiana. Alguns dos nossos ouvintes mandando mensagens aqui pro Estúdio Gaúcha. 10 e 13. Olha, agora a gente vai trazer um exemplo positivo de uma cidade de porte, podemos dizer, grande aqui do estado, que pode ser replicado para outras cidades gaúchas e de todo o Brasil, por que não? Em Santa Maria, é realizada nessa semana a Festa da Calourada. É na Estação Férrea. Reuniu 16 mil pessoas ontem, hoje também bastante gente por lá. A Calourada espera estudantes da UFSM e de outras universidades com shows e ônibus gratuitos. O evento começou nessa segunda-feira, começou ontem, segue até a próxima quinta. É uma festa que, nesse ano, é promovida pela Prefeitura, para justamente recepcionar os chamados bichos, os calouros, né, das universidades locais. Só que mais do que isso, nesse ano, ela serviu como chamariz para um projeto muito positivo e que deve ser copiado, que é o Distrito Criativo Centro Gari. A ideia é transformar a área central lá de Santa Maria em um distrito bastante chamativo para o comércio, para o turismo e para as festas, para os jovens que compõem boa parte da população de Santa Maria, a gente sabe, pois é uma cidade bem universitária. A Prefeitura de Santa Maria fez uma parceria com a universidade para que fosse feito um levantamento sobre o que a população achava ser necessário para se ter um chamado distrito criativo e pulsante no centro da cidade. Sobre isso, portanto, agora nós vamos conversar com o prefeito de Santa Maria para que ele explique para nós qual é a ideia desse Distrito Criativo Centro Gari. Prefeito Jorge Pozobon, muito obrigado por atender a Rádio Gaúcha nessa noite. Boa noite.
Boa noite, Raul. Bom dia, nossos ouvintes da nossa querida Rádio Gaúcha. Mas eu primeiro quero ressaltar a felicidade que eu estou, Ramon, com a nossa calorada segura que ocorreu ontem. Foram mais de 16 mil pessoas e eu quero compartilhar com todos os ouvintes aqui o que é a calorada, para as pessoas entenderem. Primeiro que é o maior evento universitário que tem no estado, não tenho a menor dúvida disso. Só que sempre ocorria numa praça, como se fosse fazer um grande evento na Redenção, sem ter limite, sem ter um local que tu pudesse ter o controle absoluto, era um local totalmente aberto, como se fosse a redenção, né? O ano passado, como se fosse uma redenção, nós tivemos 14 mil pessoas. E nós transferimos dessa praça Saturnino de Brito, lá, que era um local totalmente aberto, para o Largo da Gare, lá na estação ferroviária, antiga estação ferroviária, que é um local absolutamente controlado. Então nós estamos com todos os órgãos de segurança lá, cuidando, protegendo os nossos alunos. Nós tivemos, lamentavelmente, o ano passado, nesse local que não era controlado, tivemos um assassinato de um menino, covardemente foi assassinado, e daí o Rodrigo Décio, meu vice-prefeito, e eu tomamos a decisão de sair de lá, dessa praça, e ir para a estação da Gare. E o que é bacana, ou melhor, o que é bom compartilhar contigo, Ramon, é que todo mundo era contra. Todo mundo era contra. E depois que eles viram ontem o sucesso absoluto que foi, todo mundo virou a favor. Por isso que eu digo, é sempre importante a gente acreditar naquilo que a gente quer inovar, naquilo que a gente quer melhorar. Quando tu diz que é importante que outros municípios repliquem o que nós estamos fazendo aqui, é importantíssimo. Nós temos Porto Alegre, uma cidade universitária. Tu pega Passo Fundo, tu pega São Leopoldo, tu pega Pelotas, tu pega Canoas. São cidades que têm esses mega... São cidades universitárias e que aqui em Santa Maria, né, nós temos esse dia que é o dia que a gente acolhe os nossos calouros, né, que acolhe os nossos bichos. Então, eu estou muito feliz, ontem 16 mil pessoas, sucesso absoluto. Estava aqui tocando com a gente o DJ Renan da Penha. Daí eu me perguntar, pô, bom, o DJ Renan da Penha é bom? Cara, ele é muito bom mesmo. Só que daí eu fui falar com minha filha, porque eu não sabia quem era o Renan da Penha, Ramon. Não é do meu tempo, né? Daí minha filha, não, pai, ele é muito bom. Eu disse, ah, então tá bom, então é legal. Mas o que é mais bacana foi, é uma festa assim, promovida, programada, para receber os nossos calouros com amor, carinho e principalmente aquilo que eu julgo mais importante, segurança. Eu até fui questionado, Ramon, o valor que a prefeitura tá gastando. Eu disse, primeiro que quando está tratando de jovens, numa cidade que tem orgulho de dizer que é uma cidade universitária, tu nunca é gasto, é investimento. Mas daí, ao mesmo tempo, eu perguntei para esse senhor lá, que é um amigo meu, me perguntou, me cobrou fortemente, ah, por que tu botou tanto dinheiro? Eu perguntei, quanto vale a vida do teu filho? Ele ficou quieto. E eu disse assim, cada pai e cada mãe, que tu quer que o filho venha estudar em Santa Maria, quer que o filho volte para casa, mas não dentro de um caixão. Nós já tivemos o péssimo exemplo da Boate Kiss. Então nós tomamos a decisão de fazer esse investimento para cuidar dos nossos alunos com amor, com carinho, com segurança. E eu estou muito feliz da vida, hoje é o segundo dia, está mais um sucesso absoluto, eu não tenho o número calculado ainda das pessoas que tem hoje, 16 mil ontem, mas hoje já está lotado lá, e tudo com a mais alta tranquilidade, Ramon. Então, é sim motivo da gente de pegar e replicar o que a gente está ocorrendo aqui em Santa Maria, para todos os locais. Se a gente tem orgulho de ter as nossas universidades, se a gente tem orgulho de dizer que somos um grande polo, Rio Grande do Sul, um grande polo de conhecimento, de educação, vamos fazer isso. Então, eu estou muito feliz com isso.
Que bom.
E a questão do Distrito Centro Grade.
Isso,
Distrito
Centro Criativo, né? Eu ia lhe perguntar já se esse projeto da Calourada ser lá já é um início do Distrito Centro Gare ser um distrito criativo. Eu queria que o senhor nos mencionasse primeiro, porque o território do Distrito Centro Gare, ele pega lá a Estação Férrea de Santa Maria, para quem conhece, e pega pelo estação... menos... Oi?
Pega a Estação Férrea,
isso. E pega pelo
o calçadão,
menos...
pega...
Pega uma boa parte, né, ali da área central, né, além do parque,
pega,
né?
Pega praticamente todo um quarteirão central ali, muito grande. E o que nós fizemos com isso? O Rodrigo Décimo, que é o nosso vice-prefeito, como já tinha te dito, e que coordena essa parte do Distrito Criativo. Eu conversei com ele, eu disse, Rodrigo, não dá mais para ser na praça. Nós não vai mais ninguém morrer, ninguém vai mais morrer lá, e por falta de trabalho da prefeitura. E daí eu disse, vamos levar lá para o largo da Estação Ferroviária, porque lá a gente quer fazer, tornar um espaço atrativo, um espaço de gastronomia, como tem a Gare lá em Passo Fundo, como tem a Estação da Gare lá em Passo Fundo, lá em Canela também, a nossa é muito maior, mas eu estou pegando alguns exemplos. E o que a gente quer fazer, Ramon, nesse distrito criativo, a gente quer fazer algo semelhante à Orla do Guaíba de vocês aí, que está um sucesso absoluto, onde nós vamos enfrentar crônicos. Por exemplo, na Avenida Rio Branco, antes de chegar na Seção da Gare, nós temos o nosso esqueletão. Nós também temos um esqueletão aqui, que nós colocamos na licitação, e eu tenho absoluta certeza que nos próximos 30 dias nós vamos resolver esse problema. Nós temos a Casa de Cultura, que vai ser toda revitalizada. Nós já colocamos lâmpadas LED em toda a Avenida Rio Branco. Eu sei que é difícil para esses milhares de ouvintes que estão nos escutando agora, que não, muitos não conhecem Santa Maria, entender, mas como se fosse o centro da sua cidade. Imaginar o centro da sua cidade, fechar os olhos, ver o que é o centro da sua cidade e a gente revitalizar, colocar amor, colocar muito carinho nisso aí.
Pois porque é, prefeito. Aproveitando até, prefeito, perdão me interromper, mas só para a gente trazer do início, é um projeto que veio junto com a Universidade Federal de Santa Catarina que mapeou, né, essa área do centro e questionou as pessoas, a população, do que elas achavam que faltava mais, né?
Na verdade, foi feita uma grande pesquisa. Não é nem do que faltava, o que eles reclamavam. Não era nem que faltava. A gente pediu assim, ó, a gente quer saber a verdade de ti. O que tu não está contente com isso, não está contente com isso, não está contente? Bom, disparado um problema de segurança. Todos reclamando da questão da segurança. Muito embora, Ramon, nós ali nessa região, um dos menores índices de criminalidade que nós tínhamos. Mas a escuridão que era ali fazia com que as pessoas se sentissem essa questão de segurança. Por isso que nós já colocamos, iniciamos ali, todas as lâmpadas LEDs, assinamos com o BRDE, vamos fazer uma modelagem de uma parceria público-privada da iluminação pública. A empresa que está fazendo a modelagem, a mesma empresa que fez a modelagem aí de Porto Alegre, uma empresa mais alta qualidade. Ou seja, o que a gente está fazendo? A gente está pegando uma área central. Como é, eu vou citar como exemplo, como analogia, a Orla do Guaíba. A Orla do Guaíba não é perto da Restinga, não é perto de lá, não é perto daqui, mas a Orla do Guaíba, ela acaba sendo o coração de Porto Alegre e é um espaço democrático. Todos podem participar. É um lugar lindo, maravilhoso, e é isso que nós estamos querendo fazer aqui em Santa Maria.
E, prefeito, o senhor já conseguiu trazer empresas, restaurantes, empresas de turismo, empresas que atraiam os jovens, que atraem investimentos, que atraiam também o consumidor para essa área?
Ramon, houve tanta promessa nessa área em administrações passadas que acabamos perdendo a credibilidade. Então, o que nós estamos fazendo agora? A gente está primeiro, vamos mostrar pronto o que nós vamos fazer e daí vamos mostrar para a população. Bom, agora é um governo diferente, é um governo que não fala, é um governo que faz, e a gente consegue atrair. Mas nós já estamos com muitas pessoas conversadas, com muitas coisas bem encaminhadas, mas com uma diferença, né, Ramon, que eu e o Rodrigo Destro não abrimos mão, é que de ter fato concreto, ou ações concretas. Ninguém aguenta mais o discurso, vamos ver o que nós podemos fazer. Então, vamos fazer, vamos tornar a realidade nosso distrito criativo, e daí sim, nós vamos fazer um grande local de investimento em educação e cultura. Eu não tenho a menor dúvida que educação e cultura é o único caminho que nós temos para a gente ter um Estado, um Brasil e ter um país melhor.
Pois é, prefeito, o senhor fala de educação e cultura no centro de Santa Maria, muitos comércios, claro, também, muitas áreas históricas de Santa Maria. Queria que o senhor mencionasse, além da questão de segurança, que foi apontada pela população, questão de infraestrutura, o senhor mencionou o esqueletão aí de Santa Maria. O que está sendo feito, de fato, pela prefeitura? Está sendo revitalizadas? Estão sendo revitalizadas as fachadas dos prédios históricos? O que está sendo feito na prática?
Bom, nós começamos agora, colocamos na licitação o esqueletão nosso de Santa Maria. Né? Nós vamos colocar também, logo está pronto o projeto da Casa de Cultura. E nesta parte do Distrito Criativo também, Ramon, vai ter o memorial da Bote Kiss, né? Vai ser um memorial, nós estamos com o projeto pronto, com o orçamento pronto, né? Nós estamos só capitaneando o dinheiro agora, mas é um outro projeto que também nós vamos mudar a cara dessa região. E a partir daí nós vamos criar incentivos, né, para que essas casas ali, todas do Distrito Criativo, as pessoas que quiserem investir, quiser abrir um negócio, quiser abrir um restaurante, possam ter um benefício da prefeitura. Quer uma redução de ISS, quer uma redução de IPTU, isso depois nós vamos construir de maneira conjunta e coletiva com os próprios moradores lá dessa região. Porque tudo que a gente fez até agora não foi feito pela prefeitura. A gente conversou com os moradores, uma grande pesquisa, Isso que eu acho extremamente importante. Que daí tu cria a corresponsabilidade. Ah, deu certo, não é só a prefeitura, é todos nós. Bom, isso não está dando certo, não é só a prefeitura, é todos nós. Então essa é a corresponsabilidade que eu e o Rodrigo Décimo temos certeza que é o caminho para a gente continuar governando e trilhando um caminho seguro em direção ao futuro.
Prefeito Jorge Posebon, o senhor tem algum prazo aí para que esse distrito criativo esteja em alta, já esteja pronto?
Olha, nós queremos até o final do ano estar com obras estruturantes praticamente encaminhadas, algumas prontas, isso é uma determinação minha e do Rodrigo, até o final do ano nós queremos estar com isso definido, né? E eu acredito que até março, no máximo março do ano que vem, eu estou dando um prazo já mais alongado, porque eu fiquei extremamente surpreso em ser prefeito de Santa Maria com o que aparece de problema em cada obra. É impressionante, cada obra que tu vai fazer, te surge um problema diferente. Então, vamos lá, eu quero... Nos próximos dias nós vamos combinar o seguinte, Ramon, nós vamos combinar assim, ó. Quando eu tiver as coisas mais concretas, nós vamos fazer o contato contigo, eu e o Rodrigo Dess, nosso vice-prefeito, e nós vamos dar uma coletiva exclusiva para ti, para te colocar para todos os nossos distritos criativos.
Ah, que bom, prefeito. Que é uma preocupação que todos nós temos aqui, que as nossas cidades sejam cada vez mais criativas. Prefeito, para a gente encerrar, tem ouvinte aqui, claro, né? Que tem muita gente elogiando a iniciativa, mas tem gente dizendo, por exemplo, aqui, ó, estive em Santa Maria na semana passada. Cidade está abandonada, é a palavra que usa o Rodrigo aqui de Santa Maria. A gente sabe que todas as cidades têm problemas. Outro ouvinte manda aqui, vem avistar a Santa Maria para ver a realidade. As pessoas veem problemas na cidade ainda. O senhor está falando, claro, do Distrito Criativo, mas também enxergando toda a cidade precisa dessa melhora?
Bom, primeiro que eu fico até triste quando alguma pessoa diz assim, a cidade está abandonada. Bom, qual é a parte da cidade que está abandonada? Por exemplo, o bairro Camobi, nós estamos com 14 novas ruas de infraestrutura. Lá no bairro Parque Pinheiro Machado, nós temos 4 ruas fazendo nova estrutura. Nós estamos entregando aqui no bairro Maringá mais uma creche, no bairro Residencial Lopes, vamos começar uma nova creche. Lá no bairro Medianeira, estamos 50% de uma creche pronta. Aqui na Coab Fernando Ferrari, uma outra creche com 52% da obra pronta. Lá na Nova Santa Marta, mais uma creche com 58% da obra pronta. Portanto, eu preciso dizer, é importante a gente saber qual é a parte da cidade que está abandonada. É que muitas vezes eu olhar um canteiro sujo, para mim pode ser mais importante do que olhar uma criança em sala de aula. Então, com essas 5 creches que nós vamos entregar agora, eu vou colocar, Ramon, 1.000 crianças dentro da sala de aula. Então, eu posso estar até com um canteiro abandonado, um canteiro que não está limpo, mas eu vou estar com 1.000 crianças que não estarão abandonadas dentro da sala de aula e 1.000 mães podendo trabalhar. Porque a pandemia fez com que muitas escolinhas de educação infantil privada fechassem. E daí o município teve que absorver esses alunos. E nós vamos abrir mão disso aí. Então é importante, se nosso ouvinte aí, eu quero mandar um abraço, é o Rodrigo, o nome dele?
Isso.
Nome do meu vice-prefeito. Se ele puder mandar alguma coisa concreta para nós, né? Está abandonada no quê? O que, que houve especificamente de abandono? Com absoluta certeza, com as nossas creches, com todas as obras de pavimentação que a gente está fazendo, isso eu sei, eu tenho certeza que não é. Mas, se ele tiver alguma sugestão, passa para nós, que nós vamos tratar ele com amor e carinho. E mais ainda, vamos fazer o seguinte, Ramon, para não pairar dúvida, pega o telefone dele, passa para mim, faz chegar em mim esse telefone que eu mesmo vou ligar para ele.
Ótimo, perfeito. Prefeito de Santa Maria, Jorge Posobon, muito obrigado por dar essa resposta ao seu eleitor, ao povo aí de Santa Maria. Por mais que ele esteja em outra cidade, ele afirma que é de Santa Maria. E parabéns aí pela iniciativa do Distrito Criativo. Tomara que vingue, tomara que as empresas aceitem ir para Santa Maria para ver que é uma cidade que tenta cada vez mais ter um futuro próspero e tomara que esse futuro seja realmente próspero aí para os santamarienses que merecem. Prefeito, muito obrigado, um bom trabalho para o senhor amanhã, uma ótima semana.
Tá bom, Ramon, um abraço para ti, um abraço para os nossos ouvintes aí, as queridas Rádio Gaúcha, pode ter certeza. Mais que um prefeito, vocês têm um amigo aqui.
Tá ótimo. Prefeito Jorge Posobon, dando resposta aí, portanto, ao Rodrigo aqui, que é de Santa Maria, e outros ouvintes também que mandaram mensagens falando sobre Santa Maria. Outra, por exemplo, a Antonieta manda aqui, ó, dizer que Santa Maria está abandonada é coisa de quem gosta de criticar por criticar. Santa Maria começa a ser muito bem administrada. Antonieta, aqui de Santa Maria, mandando essa mensagem. É uma das santamarienses que gosta da cidade. Bom, né? Temos as pessoas aí que gostam de Santa Maria, que gostam de ver Santa Maria crescer. 10h30, marcou o sinal da Gaúcha. Os ouvintes podem seguir mandando mensagem aqui. Nós vamos ler as mensagens de todos os ouvintes. Vamos ler mensagens de gente que está falando sobre esse projeto, sobre o Distrito Criativo lá em Santa Maria. É uma ideia que nós trouxemos aqui no nosso programa, claro. Nós vamos seguir acompanhando esse projeto aí lá em Santa Maria para ver se vinga, para ver se é um projeto que realmente dá certo para uma cidade de médio porte aqui do estado. Sabemos, como o próprio prefeito de Santa Maria afirmou, Canela tem já sua área. Bento Gonçalves também tem a estação, lá é feito um festival de blues muito bacana. Aqui em Porto Alegre nós temos a Orla, Pelotas tem espaços aí que podem ser pode ser feito isso, Rio Grande também tem, Passo Fundo, são cidades de médio, grande porte aqui do nosso estado, que tem todo o potencial para serem cidades atrativas, serem cidades criativas, culturais, cidades com uma educação exemplar, é isso que a gente espera aqui do nosso estado. 10h31, nós vamos fazer um rápido intervalo aqui no Estúdio Gaúcha. Já já nós voltamos, trazendo mais destaques, inclusive sobre o julgamento de Leandro Boldrini lá em Três Passos. Nós já voltamos. Nós estamos de volta com o Estúdio Gaúcha, aqui pela Rádio Gaúcha. A tua voz, agora 10h34. Nosso programa tem na produção e direção a Vitória Fagundes, na mesa de áudio Ismael Cavalheiro, na central Wilson Vieira, nas gravações estão o Guilherme Vivian e o Pietro Pezzi. Lembrando para você que o nosso programa é um oferecimento de Santa Massa, isso muda o seu churrasco. Só nas lojas Quero Quero tem simulação gratuita 3D, para você acertar na sua obra, e a variedade de uma loja infinita para deixar a casa completa. Aproveita e vem para Claro, faça seu multi do seu jeito. Claro, você merece o novo. Além disso, temos o apoio do Sicredi, gente que coopera, cresce. Grupo IESA, o Grupo IESA está com a melhor oportunidade para você sair de carro novo. Confira condições exclusivas e aproveite. Além, claro, da KTO.com. onde a diversão acontece. Trazendo mais destaques aqui no nosso Estúdio Gaúcha, no final de noite da Gaúcha, trazemos, por exemplo, o destaque da Bruna Vieseri, porque foi encerrado em Três Passos o segundo dia de depoimentos do caso Bernardo, do segundo julgamento de Leandro Boldrini, pai do menino Bernardo. Bruna Vieseri, muito boa noite.
É julgado aqui em Três Passos Leandro Boldrini, pai do menino Bernardo e acusado de ter planejado a morte do próprio filho em 2014. Hoje foram ouvidas testemunhas de acusação de Boldrini. A última delas, Jussara Petri, que era vizinha da família, lembrou da última vez que viu Bernardo com vida. A sessão precisou ser interrompida para ela se recompor. Amanhã, quarta-feira, a sessão recomeça às 9 horas da manhã. A expectativa é que o réu, Leandro Boldrini, seja ouvido na quinta-feira e que o julgamento seja encerrado entre quinta e sexta-feira. De Três Passos, Bruna Vieseri.
Obrigado, Bruna Vieseri, trazendo destaque aí, portanto, do encerramento desse julgamento lá em Três Passos. Além disso, trazemos também o caso do Cid Martins. Duas pessoas são presas, 4 armas foram apreendidas em uma operação envolvendo facções criminosas da guerra do tráfico aqui em Porto Alegre. Diga lá, Cid.
50 policiais civis e militares cumpriram nesta terça-feira 5 mandados de busca em depósitos de armas e drogas nos bairros Mário Quintana e Rubem Berta, onde estão ocorrendo os homicídios desde o início deste mês, e ainda no bairro Jardim Leopoldina. Mas houve apreensões e também prisões em flagrante. 4 armas e 2 tijolos de maconha foram localizados. Um detento usando tornozeleira eletrônica foi preso em flagrante porque guardava 2 dessas armas em um cofre, além de estar com as drogas. Ele chegou a engatilhar uma pistola quando a polícia invadiu o local, mas desistiu de reagir ao perceber que se tratava de agentes policiais e não de integrantes de facção rival a qual está em luta. Ele recebeu voz de prisão do delegado Rafael Lidick, que é o responsável pela investigação e pela operação. Ele é o titular da 2ª Delegacia do DENARC, que é o Departamento de Investigação do Narcotráfico. Uma outra pistola apreendida estava com o 2º criminoso, também detido em flagrante. O primeiro foi preso no bairro Jardim Leopoldina e o 2º no bairro Rubem Berta. A guerra do tráfico na região, principalmente nos bairros Mário Quintana e Rubem Berta, já deixou 6 pessoas mortas, a maioria no início da semana passada, quando houve inclusive um triplo homicídio no Rubem Berta. Além disso, os integrantes da Brigada Militar, policiais militares do 20º Batalhão que participaram da operação durante patrulhamento rotineiro na semana passada, prenderam 2 homens que estavam com um refém. Segundo a polícia, seria mais uma pessoa a ser executada, mais uma vítima desta guerra do tráfico de drogas. O caso é investigado como tentativa de assassinato. Para a Rádio Gaúcha, Cid Martins.
Obrigado, Cid Martins, trazendo esse destaque. O ouvinte manda aqui, boa noite. Sou Pedro Rocha, natural de Santana do Livramento. Veio para Porto Alegre. Tem amigos que adotaram Santa Maria por ser um polo educacional. O ouvinte lembra aqui que saímos de uma pandemia, que gosta muito de Santa Maria. Pedro Rocha falando aqui, o nosso interior se reinventando. Outro ouvinte manda aqui a mensagem. É o próprio Rodrigo que diz que gosta de Santa Maria, gosta muito, porém acha que a cidade está mal cuidada. A opinião dele está certa. Estamos aqui para trazer todas as opiniões. João Meireles, lá de Pelotas, boa noite, acordo ouvindo a Gaúcha, ouço até tarde da noite. Obrigado, João, obrigado. Fica aí para ouvir também o Rafael Collin depois, viu? Barão da Madrugada, traz todos os destaques do esporte. Outro ouvinte fala aqui de Porto Alegre, que Porto Alegre está precisando também. Rua suja, sem capina, é o Miguel. A opinião do Miguel aqui sobre Porto Alegre. O Edilson fala que está ouvindo lá em Toronto, no Canadá, 10 graus. Está ouvindo a Rádio Gaúcha por lá. Obrigadão, viu? Obrigado. É a nossa forma, né, de levar as informações aqui do povo gaúcho para fora do nosso Rio Grande, para fora do Brasil e por todo esse mundão lá fora. 10h40. Vamos trazer mais destaque, então, mais informação para o pessoal lá de Toronto ficar bem informado sobre o que acontece aqui no nosso Rio Grande. Quem vem chegando agora é a Laura Becker. Olha essa história. Depois de um surto de reações alérgicas a uma mariposa, escolas do bairro Arquipélago, ali da Ilha da Pintada, em Porto Alegre, fazem sanitização para tentar retomar as aulas. Explica melhor para a gente, Laura. Boa noite.
Boa noite, Ramon. As ações foram realizadas nas escolas estaduais Almirante Barroso e Maria José Mabilde, localizadas na Ilha da Pintada, em Porto Alegre. Nesta quarta-feira, as instituições passarão por uma limpeza e as aulas voltam a ocorrer na quinta-feira. Na Escola Estadual de Ensino Fundamental Maria José Mabilde, apenas 1/3 dos 150 alunos conseguiu permanecer até o fim do turno na segunda. O restante não compareceu ou foi liberado por conta das reações. O diretor da escola, Daniel Pereira de Carvalho, que apresentava erupções no pescoço e nos braços quando conversou com a reportagem, revelou que nunca tinha vivenciado uma situação como a que ocorreu na última segunda-feira.
Ninguém aqui tem lembrança de ter tido um surto desse tamanho, a ponto de ter que fechar a escola. Não, ninguém sabia.
E essas mariposas, elas costumam aparecer por aqui? Vocês já tinham visto ou nunca viram? Como é que foi?
Olha, eu soube que ela tinha, assim, que existe na ilha, que em outras épocas isso acontece, mas eu não vi da forma que teve aqui. Teve uns focos com muitas dessas mariposas e foi de um dia para outro, sim.
Na unidade de saúde da Ilha da Pintada, 117 pessoas buscaram atendimento entre a segunda e esta terça-feira. As reações são causadas pela liberação no ar de cerdas presentes nas asas da mariposa Ilésia, que é atraída pela luz no período da noite. Conforme a gerência das unidades de saúde da região das ilhas, este tipo de ocorrência não é comum. E que, inicialmente, esse sintoma... Nossa Senhora!
Num primeiro momento, é uma coceira intensa, disseminada pelo corpo, e lesões de pele, manchas avermelhadas na pele. Decorrente da coceira, aparecem lesões por abrasão de unha, por abrasão de materiais que os pacientes estão usando para coçar ali as regiões afetadas.
E qual a orientação, como fazer para evitar contato com esse animal, o que deve ser feito?
Conforme a orientação da própria vigilância sanitária, o importante é nunca varrer ou usar objetos secos para retirada desses animais e usar panos úmidos ou o mesmo uso das águas, porque geralmente essas mariposas elas procuram a claridade durante a noite. Então, lâmpadas acesas, principalmente no interior das casas, o bom é evitar desde que as janelas estejam abertas. Manter as janelas com telas ou fechadas, evitar a iluminação excessiva durante a noite.
Conforme a gerência das unidades de saúde da região das ilhas, este tipo de ocorrência não é comum. E inicialmente, estavam sendo tratados os sintomas como se fosse discabiose, a sarna humana. No entanto, moradores mais antigos da região relataram que já tinham visto algo assim há 4 anos e que a causa era um inseto, o que depois foi confirmado pela Vigilância em Saúde. A gerente das unidades de saúde, Rafaela Folgarini de Oliveira, revela os sintomas apresentados pelos pacientes e como proceder para evitar o contato com a mariposa. Estes sintomas não são contagiosos. A suspeita da Vigilância em Saúde é que o calor excessivo e o período de seca podem ter contribuído para o aumento da população dos insetos, que costumam ser registrados no Nordeste e Centro-Oeste do país.
Obrigado, Laura Becker, trazendo esse destaque, que está lá em GZH com foto, inclusive. Que coisa, né? Pelo menos o pessoal do posto de saúde lá da ilha conseguiu aí sanar a maior parte destes problemas, conseguiu recomendar aí o medicamento necessário para esse povo. E agora tem essa sanitização, né? Esperamos aí que dê o efeito necessário para que as escolas consigam voltar às aulas. Vamos acionar o Rafael Fávero, que está lá na nossa redação integrada. Sobre o caso, Fávero, do dentista que é investigado por abuso sexual ali em Viamão, aqui na região metropolitana, a defesa dele diz que não houve conduta criminosa nesse caso. Boa noite.
Boa noite, Ramon. Só para os ouvintes entenderem, quem sabe não está acompanhando o caso ao longo do dia, foi realizada nesta terça-feira a audiência de custódia do dentista investigado por abuso sexual em um consultório do centro de Viamão, na região metropolitana de Porto Alegre. Conforme nós apuramos, o profissional se chama Jefferson Scaranto, ele tem 53 anos, e vai responder em liberdade, porque foi considerado que não há motivos para a prisão preventiva. O dentista Jefferson Scaranto foi preso em flagrante ontem após ser denunciado por uma paciente. No mesmo dia, ela filmou a consulta com o próprio celular e levou as imagens até a polícia, o que resultou na prisão em flagrante. Entretanto, o juiz que coordenou a audiência de custódia acredita que o vídeo precisa ser melhor investigado e o caso precisa ser melhor apurado para que aí sim se decida sobre uma prisão preventiva. Por enquanto, ele acredita que não seja necessário. A mulher, a vítima, que prefere não se identificar, alega ter sido tocada indevidamente pelo dentista, principalmente nos seios e nas pernas, ao longo da consulta. O motivo da consulta dela, que foi realizada na segunda-feira mesmo, era a extração de um dente. Na ocasião, ela retornava ao consultório após ter iniciado um tratamento em outubro do ano passado. Ela conta que na oportunidade, lá em outubro, já tinha percebido comportamentos considerados inapropriados. Aconselhada então por uma amiga, ela resolveu filmar essa nova consulta. Vamos então ao que diz a defesa. O dentista Jefferson Scaranto é representado pelos advogados Michel França e Daniel Hartz. A defesa afirma que não houve conduta criminosa, abre aspas, em nenhum momento e sob nenhuma ótica em que se analise o caso, fecha aspas. A defesa também afirma que o vídeo feito pela paciente e juntado ao inquérito policial mostra justamente o contrário do que é apontado pela vítima, ou seja, de que não houve nenhum tipo de importunação sexual. Resumindo, o dentista vai responder esse inquérito policial em liberdade. E eu também questionei o Conselho Regional de Odontologia sobre essa situação e o CRO afirmou por meio de nota, através da sua assessoria, que precisa aguardar a tramitação do processo para tomar as medidas cabíveis e que uma eventual suspensão ou cassação ao exercício da profissão depende da condenação judicial. Então, por enquanto, o registro profissional do dentista Jefferson Scaranto não foi suspenso ou cassado, Ramon.
Obrigado. Rafael Fávero, trazendo a repercussão e os desdobramentos deste caso ali de Viamão. Trazendo agora o Fábio Schaffner aqui no Estúdio Gaúcha, porque, Fábio, a maioria da bancada gaúcha lá no Congresso Nacional está apoiando a CPI do 8 de janeiro. Explica pra gente quem está apoiando, Fábio. Boa noite.
Mais da metade da bancada gaúcha no Congresso Nacional apoia a instalação da Comissão Parlamentar de Inquérito, uma CPI, para investigar os atos golpistas de 8 de janeiro. Levantamento feito por Zero Hora, junto aos 31 deputados e 3 senadores, mostra que 19 dos 34 congressistas são favoráveis à iniciativa. Outros 12 parlamentares são contra a CPI e 2 estão indecisos. Apenas Osmar Terra não respondeu ao questionamento. Há várias tentativas de criação de uma CPI para investigar o vandalismo provocado por bolsonaristas. A iniciativa mais robusta prevê a criação de uma CPI mista, formada por deputados e senadores. Já há assinaturas suficientes para a instalação dessa CPI, mas o ato ainda depende de aval do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco. Enquanto isso, a bancada gaúcha se divide em 2 grupos antagônicos, um contra e outro a favor da CPI. Enquanto os parlamentares identificados com o ex-presidente Jair Bolsonaro defendem a investigação, os apoiadores do governo Lula são contra. Entre os governistas, um argumento se repete. Já há investigações em curso, a cargo da Polícia Federal e do Ministério Público, inclusive com pessoas presas, e uma CPI só iria tumultuar as votações no Congresso. Já os bolsonaristas dizem que é preciso apurar uma suposta omissão do governo nas invasões. A CPI deve ser instalada nos próximos dias. Para o Estúdio Gaúcha, Fábio Schaffner.
Obrigado, Fábio Schaffner. Trazendo também esse desdobramento lá de Brasília. E trazendo uma informação aqui de Porto Alegre, uma informação importante e até mesmo boa. Porto Alegre tem 10 milhões de reais para investimento em ciclovias e bicicletários. Roger Silva traz os detalhes. Boa noite, Roger.
De acordo com a Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana, o valor é suficiente para sinalizar 32 quilômetros de vias, instalar ou restaurar pavimento para 6 quilômetros de novas ciclovias e construir locais seguros para que ciclistas estacionem suas bicicletas. Os valores foram obtidos através de financiamentos do Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul e do Ministério de Desenvolvimento Regional, segundo o secretário Adão Castro. A meta da gestão de Sebastião Melo é entregar 23 quilômetros de pistas para bicicletas até o final do atual mandato. Os locais e datas para essas entregas, no entanto, ainda dependem de reuniões que a Prefeitura realiza com representantes de setores diversos da sociedade e empresas que são possíveis parceiras nessas construções. Em GZH, o ouvinte encontra detalhes destes investimentos e um mapa com os 77 quilômetros de ciclovias e ciclofaixas que já existem em Porto Alegre.
Obrigado, Roger Silva. Está lá em GZH, assim como o caso Bernardo, emoção de testemunha e ausência do réu, marcam o segundo dia do júri de Leandro Boldrini. Em vídeo, a vizinha chora ao lembrar a ocasião em que deu dinheiro para que Bernardo pudesse comer na última vez em que viu o menino vivo. Um empréstimo, o governo quer juro do consignado para aposentados abaixo de 2%, diz Rui Costa. Em Porto Alegre, um padrasto que matou a enteada asfixiada foi condenado a 30 anos de prisão e 6 meses de detenção. E verbas rescisórias. Após a assinatura de um acordo, os trabalhadores resgatados em Uruguaiana vão receber valores emergenciais. Daqui a pouquinho, Jean Peixoto vai ampliar essa história aqui pra gente. E também tem essa história da Laura Becker, das reações alérgicas provocadas por uma mariposa suspendendo aulas, levando mais de 100 pessoas até a unidade de saúde na Ilha da Pintada, aqui em Porto Alegre. Tem foto, acho que até do diretor da escola lá, pelo que a Laura Becker nos passou, é do Daniel. Olha, Daniel cheio de alergia devido a essa mariposa por lá. Tem também essa informação do Schaffner, da maioria da bancada gaúcha no Congresso, apoiando a CPI do 8 de janeiro. E tem o destaque, a análise de Rodrigo Lopes. Sérgio Moro respondendo a Lula: o presidente está se vingando, é da população brasileira. Entre aspas, a fala de Sérgio Moro a Rodrigo Lopes. Tem também as enquetes que indicam quem será o décimo eliminado do BBB 23. Todos os destaques do reality show e também os resultados das loterias dessa terça-feira. Tudo isso e muito mais lá em GZH. Estúdio Gaúcha, nós vamos fazer o seguinte. Daqui a pouquinho nós vamos fazer mais um intervalo, porque vem aí o Notícia na Hora Certa. Antes eu vou ler algumas mensagens aqui, porque tem muito ouvinte mandando mensagem querendo falar sobre a chuva e sobre o calor. Como, por exemplo, faz aqui ó, a Jaqueline lá de Erechim. Essa semana está em Santa Maria acompanhando a filhota na faculdade. Que legal, legal. Calor insuportável por aqui. Manda a Jaqueline lá de Erechim. Erechim não é muito mais frio não, hein? Olha que eu acho que Erechim também é bastante quente. Boa noite, estamos na escuta em Capivari do Sul. O tempo só ameaçou, mas não choveu. Tudo de bom para vocês. Adoro essa rádio. A Vilma, lá de Capivari do Sul. Brigadão, Vilma, brigadão. Boa noite, Ramon, sou ouvinte da Rádio Gaúcha, minha parceira na estrada. Gostaria de registrar o meu bairro Cidade Baixa. Sujeira que fica da noite, Lima e Silva, entre a Sarmento Leite e a República. Recado do nosso ouvinte aqui que não mandou o nome. Não conseguimos buscar o nome dele aqui. Manda o nome pra gente. Outro ouvinte manda aqui. Boa noite, Ramon, um grande programa. Um salve para Santo Antônio das Missões. E pediu um salve pro Patinho Feio. De Santo Antônio das Missões está aí. O apelido do nosso ouvinte está aí, dado salve para Santo Antônio das Missões. O Silvio Gonçalves também aqui na escuta de Presidente Prudente em São Paulo, mandando recado para a gente. Muitos ouvintes mandando vários recados por aqui. 10h54, vamos acionar o Rafael Fávero de novo, que tem uma operação que está mirando um esquema internacional de movimentações financeiras irregulares com base aqui no Rio Grande do Sul. Internacional, é, Rafael Fávero?
É o chamado crime de evasão de divisas, Ramon. Policiais federais cumpriram nesta terça-feira um mandado de prisão e 4 de busca e apreensão na Operação Harvest. Os bens e valores envolvidos nessa investigação, conforme a Polícia Federal, podem chegar a 2,3 bilhões de reais. A investigação apura a atuação de um brasileiro residente em Montevidéu, no Uruguai. Ele tem 38 anos e administra 6 empresas. 5 delas ficam em Santana do Livramento e uma em Curitiba, no Paraná. Conforme a Polícia Federal, o grupo de empresas funciona como uma ferramenta de intermediação de pagamento de clientes vinculados a casas de apostas e plataformas de investimentos do exterior. Conforme a gente estava apurando agora mesmo, essas plataformas de investimento e essas casas de aposta ficam no Uruguai. A atuação configura crime de evasão de divisas, isto é, movimentações financeiras sem declaração aos órgãos competentes de cada país. Mas então é um esquema internacional que tem esse mandante lá no Uruguai, em Montevidéu, segundo a Polícia Federal, e 5 das 6 empresas envolvidas nessa intermediação financeira, sediadas aqui no Rio Grande do Sul, em Santana do Livramento, Ramon.
Obrigado, Rafael Fávero, trazendo mais esse destaque para a gente por aqui. Outro ouvinte manda aqui, o Ushuaia, na Argentina, pelo aplicativo, Maureci. Tá frio aí, Ushuaia, hein? Tá bastante frio, imagino eu. Manda para a gente a temperatura aí, por gentileza. Outro ouvinte aqui pergunta para o Cléo qual é a previsão de chuva para a fronteira oeste. É o Manuel Viana. Vai pescar. Opa! Vai pescar, então quer chuva? Dizem que pescar na chuva é melhor, portanto, ele deve querer chuva. Daqui a pouquinho o Cléo traz para a gente mais uma atualização. Estamos à escuta aqui em Cachoeira do Sul. Eu e meu esposo, Joelson Ferreira, Lucimar Barbosa, no bairro Noêmia. Grande abraço para todos. Não durmo sem a gaúcha. Apaixonada por rádio. Boa noite, um abraço. A Luzia, ali de Gravataí. E lá em Santiago, o Alberi. Está lá em Santiago, terra dos poetas. Mandando um forte abraço para todo mundo por aqui. Obrigado, obrigado. Este é o Estúdio Gaúcha, juntando, né, informação, esporte, jornalismo, recados dos nossos ouvintes, fazendo o nosso programa junto com a gente aqui no final de noite da Gaúcha. Lembrando que a nossa entrevista sobre o Distrito Criativo de Santa Maria estará lá no nosso SoundCloud e também no Spotify. Você pode procurar lá por Estúdio Gaúcha. Depois que terminar o nosso programa, estará subindo lá pelo Spotify toda a gravação aqui do Estúdio Gaúcha das 10 à meia-noite. Daqui a pouquinho, aqui no nosso programa, nós vamos falar com o coordenador da Educação Ambiental no DMLU. Ontem nós falamos com o DEMAI, hoje nós vamos falar com o DMLU, que é o Departamento de Limpeza Urbana aqui de Porto Alegre. Os ouvintes estão reclamando que a cidade está suja, tem calçada suja, muito lixo por aí. Nós vamos conversar com ele para saber como é que anda essa educação ambiental e principalmente o descarte irregular de resíduos secos aqui por Porto Alegre. Muita gente sabe que a coleta de lixo orgânico passa, não diariamente, mas passa regular e que tem também a coleta seletiva. Mas olha, o que tem de lixo a céu aberto por aí, o que tem de acúmulo de resíduos, não é brincadeira. Por isso a gente vai conversar com o DMLU daqui a pouquinho aqui no Estúdio Gaúcha. Lembrando, para você sempre, o nosso programa é um oferecimento de Santa Massa. Isso muda o seu churrasco. Só nas lojas Quero Quero tem simulação gratuita 3D para você acertar na sua obra e a variedade de uma loja infinita para deixar a casa completa. Aproveita, vem para Claro e faça seu multi do seu jeito. Claro, você merece o novo. Sicredi, gente que coopera, cresce. O Grupo IESA está com a melhor oportunidade para você sair de carro novo. Confira as condições exclusivas e aproveite. E KTO.com, onde a diversão acontece. Vem aí o Notícia na Hora Certa com a Bibiana Dil. Na sequência tem mais Estúdio Gaúcha. Fique com a gente, nós já voltamos. De volta com o Estúdio Gaúcha, aqui pela Rádio Gaúcha, a tua voz, agora 11h05, 11 horas 5 minutos, desta noite de terça-feira, dia 21 de março de 2023, uma noite de tempo seco, por enquanto em Porto Alegre, temperatura na capital gaúcha, vamos até atualizar por aqui, 24 graus nesse momento, um dia de céu bastante nublado. Até segundo os nossos ouvintes aqui pela região metropolitana, não choveu. Chove agora lá em Rio Grande. Chuva fina, segundo os nossos ouvintes por aqui. Este é o Estúdio Gaúcha, um oferecimento sempre de Santa Massa, lojas Quero Quero, Claro, Sicredi, Grupo IESA e KTO.com. O Vilmar aqui está questionando quanto é que foi o Inter no Sub-20. Esse acompanha, esse gosta de acompanhar os garotos do Sub-20. Fluminense 0, Internacional 0. Terminou 0-0 o jogo do Inter no Brasileirão Sub-20. Lembrando para você sempre que o placar gaúcha por aqui é para Unidos, a casa da Volks, na Ipiranga, pertinho da PUC. Agora 11h07. 11h07 já podemos considerar. Nós vamos falar agora sobre o descarte irregular de resíduos aqui em Porto Alegre. Não só o descarte irregular, como sobre todo o trabalho que é feito pelo DMLU, para a gente saber direitinho o que, que o DMLU anda fazendo na questão ambiental. Porque o DMLU tem um departamento de educação ambiental e tem a coleta seletiva que não avança na capital gaúcha. Após mais de 3 décadas de atividade, inclusive ampliação na abrangência todos os bairros da cidade, o recolhimento de recicláveis permanece estacionado, nos últimos anos. Numa média até elevada, mas para um tamanho de uma cidade como Porto Alegre, realmente é um número baixo pelo potencial que tem. Sobre isso, nós vamos conversar agora com o coordenador de Educação Ambiental do Departamento Municipal de Limpeza Urbana de Porto Alegre, Marco Salinas. Marco, muito obrigado por atender a Rádio Gaúcha. Uma boa noite.
Boa noite, Ramon. Agradeço a oportunidade de passar algumas informações para a sociedade de Porto Alegre.
Marco, uma informação que já foi veiculada aqui na Rádio Gaúcha, aliás, nós veiculamos ela com frequência, inclusive, é a quantidade de lixo que é reciclado aqui na capital. E é uma quantidade abaixo, aquém do que poderia ser reciclado, né? Pelo que os dados, pelo que nós temos aqui da Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, são recolhidos 46 toneladas diárias de lixo seco. Só que Porto Alegre poderia recolher até 250 toneladas. Por que tem essa tão baixa adesão, Marco?
Olha, Ramon, eu primeiro acredito que hoje a gente está numa outra etapa. A população já tem conhecimento de como separar seu resíduo. O que falta efetivamente é as pessoas se sensibilizarem a separarem e disporem o seu resíduo de forma correta, para que seja recolhido e encaminhado para as unidades de triagem de Porto Alegre.
Pois é.
Porto Alegre tem uma história bastante bonita. Esse ano a gente fez 33 anos de coleta seletiva em Porto Alegre. Apesar dos números baixos, às vezes um pouco assustadores, ainda somos referência entre as capitais do país em coleta de material reciclado.
Sim, pois é, Porto Alegre, além de ser uma cidade muito arborizada e ser reconhecida por isso, por esse cuidado ambiental, também tem reconhecimento por essa organização. Aliás, Marco, muitos ouvintes podem aqui relatar, nossa, mas o caminhão da coleta seletiva não passa aqui na minha rua. Isso já está bem estruturado na cidade?
Sim, a coleta seletiva atende 100% dos bairros de Porto Alegre. Não todas as ruas, ainda tem ruas porque são às vezes em comunidades um pouco mais carentes ou em vulnerabilidade social que o caminhão acaba não entrando, mas assim, normalmente nós estamos ampliando essa rede e sempre que temos a informação de uma comunidade que se forma ou uma rua que não é atendida, nós tentamos priorizar isso e colocar dentro da coleta regular.
E onde é que a pessoa pode entrar em contato para pedir que o caminhão passe, pelo menos, numa rua próxima à sua?
Claro, contato 156 ou pelo aplicativo 156 mais POA da Prefeitura de Porto Alegre, onde são canalizadas as demandas e acabam diretamente dentro do DMLU.
Funciona realmente na prática esse contato?
Com certeza, com certeza. Eu posso te dar até um testemunho meu que eu recebo inúmeros 156 de problemas, sugestões e informações até sobre a coleta via esse canal 156 do DMLU.
Que bom, que bom. Estamos conversando aqui com o coordenador ambiental aqui do DMLU, coordenador da Diretoria Ambiental. Marco, além disso, para quem relata sempre que não é problema meu se no meu bairro a coleta é feita e no outro não, prefeitura acaba despendendo um bom dinheiro para conseguir realocar esses resíduos para o local certo, né?
Exatamente. Hoje as pessoas têm que entender que isso tem até um caráter social e humano bastante grande dentro de Porto Alegre. Toda coleta seletiva são destinadas a 16 unidades de triagem, que são credenciadas ao DMLU, onde fazem a correta separação desses resíduos e acabam comercializando, gerando emprego e renda e dignidade para mais de 600 famílias hoje em Porto Alegre.
E além disso, claro, deixam a cidade mais bonita e fazem com que a prefeitura economize e possa investir em outras áreas, né?
Exatamente. A partir do momento que tu tem a correta separação e a correta destinação, nós podemos otimizar isso e com certeza o município vai acabar despendendo menos recurso em aterro sanitário, em coleta, porque a coleta acaba às vezes sendo feita duas vezes na mesma rua pela má disposição dos resíduos.
Sim. Marco, eu te chamei antes de coordenador ambiental, na verdade, coordenador de educação ambiental, que é ainda mais importante. Tu mencionaste que as pessoas já sabem como separar o lixo, mas o DMLU continua fazendo esse trabalho junto a escolas, por exemplo?
Exatamente. Nós temos um pool de serviços que é apresentado para a sociedade, principalmente dentro da educação ambiental, que são palestras em escolas, em empresas, em associações comunitárias. Para isso, nós fizemos alguns eventos, alguns workshops, palestras, além de todo um outro trabalho que se faz junto à sociedade de Porto Alegre. Um exemplo que eu posso te citar, que agora durante o verão nós fizemos um projeto chamado Linda Orla Limpa, onde a educação ambiental do Demelhu esteve com estande em todos os pontos de praia de Porto Alegre, começando no Lami e terminando na usina do gasômetro. Sempre aos sábados, buscando a população, buscando sensibilizar e, de certa forma, até impactar visualmente para que a pessoa faça o correto descarte.
Pois é, Marco, mas assim, a gente sabe que o prefeito de Porto Alegre tem um grande carinho pela orla, até por ser realmente um ponto turístico. Ouvintes aqui nossos apenas reclamam de outros pontos da cidade, da periferia, mais para dentro do nosso, da nossa cidade, realmente. O Demelhu, a gente sabe que faz lá um recolhimento em pontos que as pessoas descartam irregularmente. Sofá, pneu, lixo mesmo também, além dos arroios da cidade, isso aí a gente nem fala agora, mas de pontos mesmo que são conhecidos pela comunidade, aquela esquina do meu bairro que todo mundo vai lá e descarta, o Demelhu vai lá e recolhe. Qual é a ação educacional que o Demelhu faz para essa comunidade específica, Marco?
Primeiro, como eu disse no início da conversa, essa tem que ser uma ação perene. Então, dentro dessa ação perene, o que, que a gente busca? Busca praticamente fazer um pacto social com essa comunidade, buscando a subprefeitura da região, tá? Buscando identificar as lideranças, as escolas, as associações comunitárias, igrejas ou afins, para que a gente possa levar palestras de educação ambiental, sensibilizar as pessoas e com algumas propostas bastante interessantes, não só da parte didática de palestra, mas até a formação de hortas comunitárias para criar já uma consciência ambiental em toda a sociedade.
Perfeito.
Um bom projeto que a gente tem são os plantios urbanos em Porto Alegre, que a gente amealha a comunidade para que seja parte dessa ação e trocamos o foco de lixo por um ajardinamento do local, onde as pessoas começam a se empoderar da região, começam a se sentir pertencentes àquele espaço também, evitando assim o foco de lixo e, consequentemente, claro, numa ação perene de educação ambiental, de conversa, de folder, de material de informativo, de palestras, de visitas técnicas a escolas, associações ou dentro das comunidades mesmo. Porque assim, a educação ambiental ela é muito transversal em alguns projetos.
Sim.
Por exemplo, nós temos um projeto chamado Bota Fora, que atende todas as comunidades de baixa renda de Porto Alegre. Hoje a gente está atendendo em torno de 228 comunidades, com um projeto que é para grandes resíduos, exatamente como tu citou, sofá, geladeira, um televisor velho, um aparelho grande, um armário. A gente faz uma ampla divulgação dentro da comunidade de quando vai ocorrer esta ação, para que as pessoas disponham o seu resíduo na noite anterior ou pela manhã, para que a gente passe com o caminhão e colete todos esses materiais de grande volume que não são incorporados na coleta domiciliar.
Perfeito. Marco, quantos ecopontos temos em Porto Alegre? Deixa eu até te citar um exemplo disso. Ali no Maitá e Vila Farrapos tem essa ação que tu mencionaste do ajardinamento e tem também um ecoponto por ali. Mas às vezes a comunidade acaba tendo aquele local de descarte já conhecido que é irregular. Queria te perguntar quantos ecopontos nós temos em Porto Alegre e, primeiro, também queria que tu explicasse para a nossa população o que é um ecoponto, tu que é um especialista no assunto, e também se esse número de ecopontos é suficiente para a cidade.
Não, assim, ó, primeiro, nós temos em torno de 7 ecopontos em Porto Alegre. Mas, assim, esse ecoponto o que é? Para que as pessoas, pessoa física, tenha onde descartar. São 7 ecopontos em Porto Alegre. Nós estamos em processo de ampliar esses ecopontos, tá? Esses ecopontos, o que você encontra? As caixas para disposição correta de resíduos de grande volume, ou seja, resíduos da construção civil até meio metro, existe legislação pertinente a isto, né? Você vai fazer uma poda do seu jardim, onde você tem onde descartar esses galhos, óleo de cozinha, então, enfim, uma série de materiais que não são normalmente recolhidos pela coleta domiciliar, que às vezes a pessoa faz uma faxina na sua casa, final de semana, e tem que ter à disposição esses locais para largar num volume maior. A gente está num processo de ampliação desses ecopontos, isso parte de uma série de condições para ser instalado um ecoponto, né? Mas é onde a gente se encarrega desse resíduo, faz a separação correta e dá a destinação correta para esses resíduos.
Perfeito.
Não sei se me fiz claro.
Claro, fez sim. E tem algum já prazo para essa ampliação, Marco?
Olha, nós temos algumas áreas que nós estamos fazendo um estudo de viabilidade.
Porque não também é qualquer área, né?
Exatamente. E alguns ecopontos nós estamos trabalhando, tá? Estamos trabalhando para ampliação de horário. Isso foi uma demanda que a gente está acatando da comunidade, que os ecopontos normalmente trabalham em horário praticamente comercial, de ampliação dessa faixa de horário. Para quê? Para que a pessoa chegue do seu trabalho, quer dispor aquele resíduo, tenha acesso a esse tipo de equipamento para dispor corretamente. Tá? E agora estamos finalizando um processo para abrir mais um ecoponto na região sul de Porto Alegre.
Ah, que boa notícia, porque a região sul, aliás, eu ia dizer que é a que mais cresce. Vocês têm mapeado, Marco, qual é a região aí que tem mais descarte de lixo? Qual é a região que traz mais volume de resíduos?
Olha, nós temos uma, assim, eu costumo dizer que a região norte é uma região um pouco mais complexa, porque houve um adensamento demográfico de forma desproporcional lá. Então, assim, nem sempre o poder público consegue acompanhar a mesma explosão demográfica que acontece dentro da cidade. Mas, assim, a gente tem mapeado essas áreas, tem alavancado serviços e priorizado serviços nessas regiões para que a gente tente normalizar a coisa e dispor para a população sempre um local adequado para colocar o seu resíduo.
Perfeito. Marco, e o projeto dos containers verdes ali do Centro Histórico? O Centro Histórico, a gente sabe que é uma região que é bastante povoada no horário comercial, mas não é. Aliás, tem pouquíssimas pessoas que moram no Centro Histórico da capital. Por que que o DMLU avalia que não deu certo essa implementação desses containers?
Os containers foram colocados num projeto extraordinário, né? Um projeto experimental que seria para coleta seletiva.
Uhum.
De materiais. Tá, o que que acontece? Acabou se sobrepondo um serviço. Primeiro, nós tivemos um mau uso do equipamento. E segundo, acabou se sobrepondo porque nós temos a coleta seletiva que faz as rotas do centro. Tá? Hoje, um dos grandes problemas que a gente enfrenta é que as pessoas dispõem nos containers cinza, que são exclusivamente para orgânico, as pessoas acabam dispondo material seletivo. Então, assim, acaba contaminando esse material não consegue ser reaproveitado pelas usinas de reciclagem e ainda cria um sem número de informais que acabam botando para a rua, acabando não tendo que fazer o serviço duas vezes, assim, dispondo, tiram os resíduos para avaliar o que tem valor venal ou não e acabam deixando a volta do container com resíduo. Então, assim, isso é uma coisa que a gente tem trabalhando muito forte nos containers, exatamente na localidade onde tem container, uhum, para que as pessoas façam a correta separação. A gente pressupõe também de levar mais informações sobre os dias e horários de coleta, para que essas pessoas disponham no horário correto. Não adianta a coleta passar às 5 horas da tarde, o roteiro ser às 5 horas da tarde, e o cara botar às 7:30 da manhã ou às 10 horas da noite. Vai acabar só tornando, criando praticamente um foco em frente à sua residência ou ao seu comércio, alguma coisa nesse sentido.
Sim. Marco, e para aquelas escolas, aquelas comunidades, igrejas, como tu mesmo mencionaste, uhum, associações de bairros que querem levar a conscientização, levar a educação ambiental com algum especialista do DMLU, onde é que pode entrar em contato?
Nós temos um e-mail próprio aqui, tá? Que é egea@dmlu.prefpoa.com.br, tá? Que pode solicitar essa palestra gratuitamente, não existe custo nenhum para nenhuma entidade, os nossos técnicos vão lá, eles possuem uma didática fabulosa para atingir diversas faixas etárias, eles adequam a palestra deles de acordo com a faixa etária, de acordo com a situação e até de acordo com a localidade, porque tem problemas onde a gente tem um problema mais crônico e outros nem tanto, mas é dentro dessa linha. E coloco à disposição também o telefone da Educação Ambiental aqui, o 3289-6865, que pode entrar em contato direto com a gente. E a gente vai ter uma plena satisfação em fazer esse agendamento e atender essa comunidade.
Peço só que repita o e-mail, por gentileza, Marco.
egea@dmlu.prefpoa.com.br.
Marco Salinas, coordenador da Educação Isso. Ambiental do DMLU. Marco, muito obrigado pela entrevista, pelos esclarecimentos. E esperamos aí que a população de Porto Alegre se conscientize, claro, que a Prefeitura continue fazendo esse trabalho e que continue com essa consciência também para termos uma cidade cada vez mais limpa, cada vez mais renovável. Muito obrigado, Marco. Uma boa noite.
Obrigado, Ramon. Eu que agradeço. Acho que, em nome da Prefeitura e do próprio DMLU, eu te agradeço a atenção de nos conceder esse espaço para levar informação para a população.
Aí está, portanto, para os ouvintes que estão questionando aqui ainda, o contato do DMLU é 3289-6865. 3289-6865. Claro, né? Usando com parcimônia, por gentileza. 11h23, vamos subir para a nossa redação novamente, conversar com a Bibiana Dil. Porque o Rio Grande do Sul, Bibiana, está distribuindo mais de 150 mil vacinas contra a Covid amanhã, né?
Isso, Ramon. Boa noite para ti, boa noite para todos. Vai ser a partir de amanhã um novo lote com mais de 157 mil vacinas contra a Covid distribuídos para as prefeituras aqui do Rio Grande do Sul. São cerca de 88 mil da vacina bivalente, que é aquela versão atualizada, autorizada por enquanto apenas para grupos prioritários. Inclusive ontem, né, a gente noticiou aqui no programa que foi liberada para todos os grupos prioritários incluídos nessa vacinação com a dose bivalente. Outras 27 mil são monovalentes da Pfizer, que são para aplicação do reforço na população de 12 a 59 anos. E há ainda um total de 42.300 doses para crianças, tanto entre imunizantes da Pfizer quanto aqueles da Coronavac. Essas vacinas vão ser enviadas para as 18 coordenadorias regionais de saúde que farão a divisão dos frascos para a coleta das prefeituras. Ramon.
Obrigado. Bibiana Dil, trazendo esse destaque importante de serviço também aqui no Estúdio Gaúcho. Agora, 11h24, vamos para o nosso giro pelo interior. Acionando de cara o Jean Peixoto, porque após a assinatura de um acordo, trabalhadores resgatados lá em Uruguaiana vão receber valores emergenciais. Jean, boa noite.
Boa noite, Ramon. Boa noite, ouvintes da Rádio Gaúcha. Então, a Fazenda Santa Adelaide firmou hoje, junto ao Ministério Público do Trabalho, um termo de ajuste de conduta emergencial, no qual ela se compromete a pagar as verbas rescisórias a 54 trabalhadores que foram resgatados em condições análogas à escravidão na propriedade, lá em Uruguaiana, no dia 10 de março. O acordo prevê o pagamento de mais de R$228 mil diretamente aos trabalhadores, Ramon. Esses pagamentos devem ocorrer até o dia 28 de março. O MPT também inseriu no acordo uma cláusula para que os proprietários custeiem o atendimento médico de um adolescente que perdeu parte dos movimentos do pé após sofrer um acidente com o facão. Durante a manhã de hoje também foi firmado um TAC, né, outro acordo, com o segundo dos agenciadores desses trabalhadores. O primeiro acordo havia sido firmado lá no dia 17 de março. Esses acordos com os agenciadores incluem indenizações por danos morais coletivos de R$40 mil, que vão ser revertidos a projetos de erradicação do trabalho escravo contemporâneo na fronteira oeste. Ramon.
Obrigado, Jean Peixoto. Indo agora para Passo Fundo, uma informação de hoje, 17 pessoas foram socorridas após um acidente no centro da cidade de GZH. Passo Fundo, fala Rosângela Borges.
Um acidente envolvendo dois ônibus de transporte público de Passo Fundo aconteceu no começo da tarde desta terça-feira, no cruzamento da Avenida Brasil com a Avenida 7 de Setembro, principais avenidas do centro da cidade. A Polícia Civil está fazendo o levantamento das circunstâncias do acidente. Pelo menos 20 pessoas ficaram feridas na colisão, entre elas os dois motoristas dos ônibus. As vítimas foram encaminhadas para o Hospital São Vicente de Paulo e Hospital de Clínicas. O Corpo de Bombeiros e mais 6 ambulâncias privadas realizaram os primeiros atendimentos. O trânsito ficou congestionado na região central da cidade por pelo menos 2 horas. O Corpo de Bombeiros, Brigada Militar, Guarda Municipal de Trânsito e socorristas realizaram o trabalho de atendimento e controle do trânsito no local. De Passo Fundo para a Rádio Gaúcha, Rosângela Borges.
Obrigado, Rosângela. E o governo gaúcho e a Prefeitura de Gramado assinaram um termo inédito em prol da comunidade negra na cidade da Serra. Da Gaúcha Serra, Bruno Tomé. Boa noite, Bruno.
Boa noite, Ramon e ouvintes. O documento firma a parceria entre o município e o Estado para criar políticas públicas voltadas ao combate ao racismo. A iniciativa inédita foi construída pela Procuradoria-Geral de Gramado e pela Defensoria Pública do Estado. A assinatura ocorreu no início da tarde, na Serra. A cerimônia contou com a secretária adjunta de Justiça, Cidadania e Direitos Humanos, Caroline Moreira, e o prefeito de Gramado, Nestor Tissot. O governador Eduardo Leite chegou a confirmar presença, mas não pôde comparecer. Leite enviou um vídeo para a cerimônia. De acordo com a Procuradora-Geral de Gramado, Mariana Melara Reis, a principal finalidade do termo assinado é criar ações para combater o racismo e buscar igualdade e representação. Essas ações envolvem as secretarias da Administração, Turismo, Cultura e Educação. A promotora cita alguns exemplos. A Secretaria de Administração vai ter cursos de capacitação para os servidores para que eles compreendam a importância e saibam como agir. Já a Secretaria de Cultura vai contar com a contribuição dos negros no município, enquanto a Secretaria de Turismo vai exigir um percentual mínimo de 20% nos espetáculos para a inclusão e a representatividade. A data escolhida para assinatura também possui uma simbologia. Recentemente, o governo federal instituiu o dia 21 de março como Dia Nacional das Tradições das Raízes de Matrizes Africanas. Ramon.
Obrigado. Bruno Tomé, trazendo o destaque da Gaúcha Serra. 11h29, daqui a pouquinho o sinal da Gaúcha marca 11h30. Nós vamos fazer mais um rápido, bem rápido intervalo aqui no Estúdio Gaúcha e na volta tem as informações da dupla Grenal. Teve treino hoje, tanto do lado colorado quanto do lado gremista e, claro, tem a preparação do Ipiranga, de Erechim e do Caxias para as semifinais do Gaúchão. Nós já voltamos com o Estúdio Gaúcha, aqui na Rádio Gaúcha, a tua voz. Volta com o Estúdio Gaúcha, aqui pela Rádio Gaúcha, tua voz, 11h32. Vamos trazer os destaques da dupla Grenal. Pra quem, Vitória Fagundes?
Ferramentas de Tools, na mão de quem faz. Santa Clara, há 110 anos, a gente faz tudo pra você fazer tudo melhor. CERS, unir ideias, move o futuro. Elevato Sale. Preços imbatíveis até o dia 23.
Começando pelo Grêmio, mais uma vez, está aqui no estúdio comigo Simon Bianchini, que acompanhou o Tricolor nesta terça-feira. Tudo bom, Simon?
Tudo bem, Ramon. Prazer estar aqui contigo hoje, presencialmente, depois de ontem conversando à distância, mas um dia ainda de mistério do Grêmio, mas com alguns detalhes a mais em relação ao noticiário Tricolor, até porque mudou o posicionamento institucional. Ontem, aqui mesmo no Estúdio Gaúcha, falávamos que o Grêmio não divulgaria nenhuma atualização pública sobre os jogadores que sentiram problemas musculares antes da partida contra o Ipiranga.
Sim.
Porém, a imprensa, através do Eduardo Gabardo, descobriu alguns detalhes e o Grêmio confirmou que Pepe, Fábio e Cristaldo têm lesões musculares. E é esse o termo. O Grêmio não especifica tempo de parada, o Grêmio não especifica o grau dessas lesões, mas a informação do Gabardo é que o Cristaldo tem uma situação um pouco menos complexa e tem possibilidade de jogar no sábado contra o Ipiranga de Erechim. E por isso ele faz um tratamento intenso, intensivo, junto aos fisioterapeutas do Grêmio, para quem sabe ficar à disposição do técnico Renato Portaluppi. Já os outros dois, não. Mas chama atenção essa mudança no posicionamento do Grêmio nessas últimas horas, mas também não é nada muito diferente daquilo que a gente vinha projetando anteriormente.
Pois é, Simon, será que isso também não é para gerar mais um mistério na cabeça, talvez, do Luizinho Vieira, lá de Erechim?
Acredito que sim, acompanhando o Grêmio nesses últimos anos, principalmente os métodos de trabalho do técnico Renato Portaluppi, sim. O Renato, recentemente, ele não divulgou a lista de relacionados porque entendia que poderia dificultar a vida do técnico adversário, do São Luís de Juí, o técnico Maninho, Fabiano Daitz. E o Renato, ele é adepto, ele acha que quanto mais embaralhado estiver a preparação do outro time pensando no que o Renato vai fazer, melhor. Então, tudo isso entra no ambiente dessa preparação para um jogo decisivo. Ramon, o Grêmio talvez tenha que fazer, tenha a maior obrigação da temporada. Antes, o Grêmio já teve jogos eliminatórios. Recopa Gaúcha, o Grêmio já teve Copa do Brasil, duas fases eliminatórias em jogo único, que o Grêmio tinha que vencer. Mas a missão para esse sábado é um pouco diferente. Não basta apenas a vitória. Uma vitória simples coloca o Grêmio na obrigação de passar ainda pelos pênaltis. O Grêmio tem uma missão: vencer por 2 gols de diferença. Isso até o momento, nenhuma vez com esse grau de exigência o Grêmio foi testado. Por isso, todo esse mistério que o Renato também faz questão de encorpar. Lembrando que na sexta-feira ele vai conversar com a imprensa, dar uma entrevista coletiva para, quem sabe, dar alguns indícios sobre esse time que ele vai colocar em campo no final de semana.
É, com certeza a imprensa vai questionar, vocês vão questioná-lo sobre Cristaldo, sobre PP, sobre Fábio e, além disso, sobre substituto de Kahneman. Quem será o substituto de Kahneman?
Esse não tem tanto mistério, Bruno Vini. O sistema defensivo, Ramon, não tem grandes...
Não tem nem peças para pensar em múltiplos fatores, né?
Ele tem até algumas alternativas para a zaga, mas são jogadores que estão mais atrás na fila. O Jeromel, que muita gente pergunta e deve estar chegando mensagem no WhatsApp da Gaúcha para ti, o Jeromel, ele ainda está entregue ao departamento médico. Ele passou por uma artroscopia no dia 7 de janeiro. A previsão é que ele retornasse aos treinamentos agora no final de março, começo de abril. A recuperação está sendo satisfatória, mas mesmo assim, Jeromel sequer iniciou o período de transição com o departamento físico.
Jeromel apenas correu pelo gramado.
Tem sido algo frequente, constante, sem cogitação para o Jeromel para esse jogo. Quem sabe para uma eventual final de gauchão ou até mesmo começo de Brasileirão. Até porque ele precisa ter ritmo de jogo.
Sim.
Renato não vai colocar ele em campo numa final, que é uma exigência física muito maior.
Depois de 3 meses parado, né?
O Jeromel não estreou nessa temporada ainda, Ramon. Então as outras duas alternativas, além do Bruno Vini, que deve ser o substituto do Kahneman, os jovens Natan e Gustavo Martins. Mas o Renato vai apostar na experiência do Bruno Vini. O sistema defensivo é esse, pode notar aí, tá? Adriel, João Pedro entra na lateral direita, Bruno Alves, Bruno Vini e Reinaldo. Reinaldo vai retomar a condição de lateral esquerdo titular gremista.
Eu vou te dizer, Simon, que se o João Pedro fizer uma boa partida, eu acho muito difícil que o torcedor gremista não peça a permanência dele no time titular no lugar do Fábio.
É um jogador que ainda é contestado pelas suas atuações, o Fábio. Talvez dos titulares seja um daqueles que o Renato ainda tem algum tipo de dúvida. Apesar do Renato, em todas as escalações, quando teve os dois à disposição em jogo do time titular, sempre optou pelo Fábio. O João Pedro ainda é o reserva imediato nesse momento. Mas como o Fábio vai parar por algum tempo, a gente não sabe precisar quantos dias, quantas semanas ele vai ficar ausente, o João Pedro vai ter essa oportunidade. João Pedro, que também se recuperou de um problema muscular no adutor da coxa, mas está treinando normalmente, o Grêmio espera contar com esse jogador para esse jogo tão importante contra o Ipiranga.
Simon, os ouvintes questionam muito aqui no Estúdio Gaúcho, aliás, ontem, logo depois da nossa conversa, chegaram várias mensagens questionando sobre contratações. Porque o ouvinte percebe a gente falando da saída de Lucas Leiva, da saída de Diego Souza, e desses, acaba sendo desses lesionados, inclusive o Fábio, o Jeromel. O Grêmio pensa em contratar alguém, Simon?
Tem dois jogadores, duas posições que o Grêmio pensa, Ramon, sim. Primeira é o ponta, o Renato quer esse jogador.
Não vai ser o Zinho?
O Zinho, eu não vou usar a expressão quebra galho, mas é um jogador que o Renato quer observar, dar minutagem para ver se se afirma. Mas o Renato sonha com o Michael, jogador do Al Hilal, que já foi tentado anteriormente. O Grêmio tem uma sinalização, quem sabe a situação dele vai mudar para metade do ano. Então o Grêmio vai esperar um pouquinho pelo Michael. E a outra posição, que é pela possibilidade de aposentadoria antecipada do Diego Souza, que é o reserva imediato do Luis Suárez. Diego Souza ainda não marcou gol na temporada. É uma seca de gols que ele não estava acostumado com a camisa do Grêmio. Diego Souza tem relatado algumas dores nos treinamentos. Ele está se decidindo ainda se parar agora após o gauchão ou vai cumprir o contrato até o final de junho. Mas Diego Souza vai encerrar a carreira. E aí criou um imbróglio com o Grêmio. Por quê? A janela de transferências para o futebol brasileiro vai até 4 de abril. Diego Souza parando depois de uma eventual final de gauchão, isso vai dar mais ou menos, vou até abrir o calendário aqui, a final do gauchão vai ser no dia 9. Ou seja, o Grêmio tem que contratar alguém até o dia 4.
Sim.
Tem que agir no mercado. Se o Diego Souza parar mais adiante, a janela reabre somente em julho. O contrato dele vai até junho. Ou seja,
e aí o Brasileirão vai ficar... O Brasileirão, Copa do Brasil, já vão estar em fases avançadas um pouquinho.
É, então o Grêmio está se movimentando também, além de um ponta, que sonha ser o Michael, e talvez esse negócio tenha ficado em stand-by para mais adiante, em mais um centroavante para ser reserva. Alguém que chegue com experiência para ser alternativa ao Luis Suárez. Não disputar posição, porque...
Sim.
Não. Improvável.
Tem que ser alguém que tenha essa mentalidade também. Ouvintes citam o centroavante do Juventude, Simon. É uma possibilidade tirar esse centroavante do Juventude?
Não tenho essa informação se o Grêmio realmente buscou esse jogador. É um atleta que marcou muitos gols no estadual. E ele tem 26 para 27 anos. Rodrigo Rodrigues.
Isso.
Né? E é um jogador que fez base no Palmeiras, rodou futebol brasileiro já e está no Juventude... se destacando, né? Enquanto o Juventude jogou o gauchão. Mas o Grêmio não confirma uma busca, por exemplo, por esse jogador especificamente.
Bom, mais alguma informação de Grêmio, Simon?
Grêmio projeta de 32 a 35 mil torcedores, 13 mil ingressos já foram vendidos, segue a novela Tassiano, Bahia quer o jogador, o Grêmio não quer se desfazer dele até por conta desse prazo de inscrição de atletas, tem problemas no meio campo e o Tassiano hoje é um jogador muito útil, não só para essa vaga, mas para a lateral direita, e se o Bahia quiser levar Tassiano agora, vai ter que bancar quase 2 milhões de euros, que é o valor previsto em multa rescisória.
Olha, Simon, pelo que eu estava vendo até hoje à tarde sobre o Tassiano, o Bahia dá como certo que vai contratar Tassiano. Seria o 17º, 18º reforço do Bahia nessa temporada agora, e eles confirmam que querem Tassiano.
Tassiano já passou por lá por empréstimo do próprio Grêmio, foi bem. Depois o Grêmio acabou negociando ele com o futebol da Turquia. O Tassiano tem uma ideia de jogar no futebol europeu no segundo semestre. Ele já tem 27 anos. Só que se pintar uma oferta satisfatória para ele e com bons valores, ele pode repensar isso.
Até o Bahia, como é do Grupo City, né? Daqui a pouco pinta uma oportunidade de fazer uma ponte. Claro, não para o Manchester City, mas com os olheiros do City, com os empresários do City... Daqui a pouco consegue aí uma ponte com algum clube europeu, que é o desejo do Tassiano, né?
É, exatamente isso. E, então, é um negócio que ainda não dá para descartar esse namoro entre Tassiano e Bahia.
Simon Bianchini com as informações do Grêmio nessa terça-feira. Amanhã, reapresentação do time?
Pela manhã e a partir desta quarta, todos os treinos serão fechados até a finalização da preparação contra o Ipiranga.
Mistérios de Renato Portaluppi para a semifinal do Gauchão contra o Ipiranga de Erechim. Simon, brigadão, boa noite, boa semana.
Valeu, Ramon, um abração.
Bom, e agora vamos falar do Internacional. Quem já está aqui no estúdio da Rádio Gaúcha comigo também é o Lucas Katsurayama. Tudo bem, Lucas? Boa noite.
Tudo bem, Ramon. Boa noite. Vamos falar do Internacional, então.
Vamos. O Inter se reapresentou hoje, né, Lucas?
Reapresentação hoje e com algumas novidades, né? Ontem nós falamos de preocupações do departamento médico e elas ficaram esclarecidas hoje.
Evidentes, né?
Isso. Vamos por partes. A mais importante nesse momento... A ausência de René na próxima partida. Foi constatada uma lesão muscular na coxa direita do René. É um problema que não é tão grave, mas para essa partida de domingo ele está fora. Não tem tempo suficiente de recuperação. Mas, em uma eventual final, caso o Inter avance e passe pelo Caxias, existe sim uma expectativa de que o René já esteja de volta. No lugar dele, para esse jogo específico, uma tendência muito forte, praticamente uma certeza de que joga o jovem Tauolara. Tem 11 jogos como profissional, apenas 3 na temporada, mas a gente não descarta a possibilidade do Nico Hernandes, zagueiro recém-contratado, veio do Atlético Paranaense, mas que também já jogou algumas vezes na sua carreira como lateral esquerdo. A gente precisa só citar essa possibilidade para não ser pego de surpresa, mas a tendência é o Tabolara.
O Mano não tem possibilidade nenhuma de inventar um outro jogador na posição, como Mário Fernandes, o Mercado atuar na esquerda, não tem, né?
Seria uma grande surpresa, Ramon.
Nunca atuaram assim, né?
Não que eu me lembre, assim, até... Tu acabou de citar, o Mercado normalmente fez a lateral direita durante a carreira, o Mário Fernandes é lateral direito ou zagueiro, não consigo imaginar o Mano fazendo uma invenção tão forte. Tendência realmente é o Tabolara, a reserva da função.
E ter o Nico como reserva.
Exatamente, seria a opção mais lógica no banco de reservas.
Bom, e temos também novidade de Maurício com o contrato renovado, né?
Isso, ele é inclusive, antes de eu falar só da questão do contrato, ele era um dos jogadores que preocupava, mas ele falou ontem que era algo pequeno, que não era tão grande a preocupação. Foi apenas uma pancada no joelho, ele precisou deixar o jogo por conta de dores, um trauma na hora que ocasionou isso, mas treinou normalmente hoje. Então, para o domingo, tranquilamente, o Maurício estará em campo e de contrato renovado. O Inter anunciou nessa terça-feira à tarde a ampliação do vínculo, que agora vai até dezembro de 2027. Portanto, contando essa temporada que mal começou, são mais cinco.
23, anos, né?
4, 5, 6, 7, mais 5 anos de contrato para o Maurício. O vínculo anterior era até outubro de 2025, portanto ainda tinha 2 anos e meio, dá para dizer, né, até o fim desse contrato, e ele ganha agora mais 2 anos e 2 meses, dá para dizer assim.
O Internacional quer, né, Lucas, na prática mesmo, assegurar um valor bom. Exato. Caso venda Maurício, né?
Exato, ele é o principal ativo do Inter hoje, né, um jogador de 21 anos, valorizado, especulado em seleção paraguaia, titular, né, na sua equipe, jogador de seleção olímpica, já tem bons números pensando para um jovem jogador. Ele chega no Inter, Ramon, final de 2020, com 19 anos, hoje com 21, ele já soma 123 jogos, 15 gols e 16 assistências. São números já de um jogador que já não é tão jovem assim, no sentido, já tem uma certa experiência,
sim,
considerando a idade que ele tem. Então, afirmado, o Inter espera, em algum momento, negociá-lo. E a tendência até esse ano, Ramon. A gente tem que se lembrar que a janela que fechou recentemente do mercado europeu é a mais fraca. A do metade do ano é a de nova temporada para os europeus, e aí eles vêm mais forte, com mais força para contratar jogadores do mercado sul-americano. E aí o Inter precisa fazer em vendas, isso está no planejamento, no orçamento para 2023, 130 milhões de reais apenas em venda de jogadores. Ano passado a gente pode lembrar que o Inter praticamente resolveu só com o Yuri Alberto.
Só com o Yuri Alberto.
Foi uma venda que solucionou muitos problemas. Agora o Maurício como principal ativo, o Inter tem 50% dos direitos desse atleta. Então qualquer valor que venha, por melhor que ele seja,
vem metade.
Metade vem para o Inter. E até para a gente pegar um comparativo, informação que apuramos na época, final do ano passado, quem tentou contratar o Maurício foi o Bragantino, uma proposta de 10 milhões de euros. É um valor já significativo, né? Um valor bom.
50, 60 milhões de reais.
Exatamente. E o Inter não quis negociá-lo com o Bragantino porque entende que na Europa podem vir cifras melhores. Tem uma equipe brasileira oferecendo 10 milhões de euros, por que uma equipe italiana, espanhola, não vai chegar e oferecer mais por esse atleta?
Ou até de outro país com menor expressão, mas
isso.
Sim, se o Maurício fizer um bom início de campeonato brasileiro, principalmente, e Libertadores, com certeza vai chamar a atenção dos clubes europeus de segunda e até de primeira linha, por que não? Lucas, o time do Internacional, com o Tabolara na esquerda, treinou hoje já.
Treinou hoje, mas com nenhum indício de time. Foram equipes mistas, titulares divididos, então não dá para projetar nada ainda. Claro, a base é muito óbvia, a gente já veio falando desde ontem aqui no Estúdio Gaúcha o que deve acontecer, porque tem duas dúvidas, né? Vamos começar a escalar esse Inter, né? Keiler no gol, claro, Bustos, o Vitão, Mercado, e aí o Tabolara na lateral esquerda substituindo o René. Meio de campo, Johnny na seleção dos Estados Unidos, fora. O Depena começou no banco de reservas e o Mano disse na coletiva pós-jogo que ele é um titular. Foi uma questão de ocasião, ou seja, retorna naturalmente ao time. O companheiro dele que é uma incógnita, Baralhas ou Matheus Dias. Esse último, mais jovem, foi mal no primeiro tempo contra o Caxias, foi substituído, recebeu o respaldo do técnico Mano Menezes, um discurso muito positivo, dizendo que é um jovem com potencial, que está sendo moldado e que vai oscilar. Algo completamente natural que aconteceu no jogo contra o Caxias.
Eu até vou te dizer assim, Lucas, pelo que eu vejo do jogo do Matheus Dias, ele é para ser reserva do Depena, não do Johnny. Ele tem potencial para ser um segundo volante, uma chegada um pouco mais à frente, não ser o cão de guarda na frente da área. Inclusive, eu acho que esse jogador está faltando ainda no Internacional. Pode ser que seja o Baralhas nesse momento.
É, e o Matheus Dias foi até mais meia na base. Ele realmente é um jogador mais ofensivo, né? Adaptado agora para uma ser função volante, mais de marcação. E o Mano também cita nessa frase que, por isso, que por vezes o técnico utiliza um jogador mais experiente. Eu acho que aí está um indício de que será escalado o Baralhas, ainda mais que o parceiro será o Depena, que é mais ofensivo.
Sim.
Então, precisa de jogador mais de contenção.
E aí, dependendo do resultado do jogo no meio, tira o Baralhas para descansar até para uma possível... não para o lugar do Johnny, porque o Johnny volta para uma final de gauchão, mas para ser um eventual reserva do Johnny, e põe o Matheus Dias, que é mais jovem, para fazer uma correria um pouquinho maior.
Exatamente. E aí, então, fica Depena e ao lado, tendência o Baralhas, mas tem uma disputa, sim, com o Matheus Dias. Maurício, treinou normalmente, vai para o jogo. Alan Patrick, a boa e velha dúvida no lado esquerdo de ataque, Pedro Henrique ou Wanderson. Pedro Henrique deve ser mantido, mas assim como essa disputa que eu falei do meio de campo, ela está em aberto, não está definido ainda. E o Luiz Adriano no comando do ataque.
Esse é o bom do treinador ter uma semana inteira para treinos, né? Pode observar, pode fazer treinos, pode ver como é que o jogador está se sentindo nessa semana pré-jogo. Se ele está confiante, se ele está bem, isso, se ele não tem nenhum desgaste. Se os dois estão 100%, ótimo, melhor ainda, né?
É.
Usa um primeiro tempo, outro segundo tempo, não tem problema nenhum. Só quem sai jogando é quem está, talvez, melhor mentalmente, fisicamente.
E na coletiva do Mano Menezes, na sexta-feira da semana passada, se não me falha a memória, que é antes do jogo de ida, ele fala que, às vezes, a dúvida do treinador é a mesma da imprensa. Ou seja, daqui a pouco a gente está especulando aqui, e nem o Mano sabe, Então ele tem ainda treino de quarta, quinta, sexta e sábado, todos esses serão no turno da manhã, para ir estudando, entendendo o que ele vai fazer de estratégia para o jogo de domingo, 6 da tarde, no Beira-Rio contra o Caxias.
É, o Inter e o Caxias tiveram uma semana positiva nesse sentido, né? Tiveram 2 dias a mais de treino do que terão Grêmio e Ipiranga de Erechim, né?
Isso.
O Inter tem o domingo também, teve o domingo para regeneração, e agora vai ter o próximo sábado também de treinamentos e de descanso pré-jogo. Lucas, uma outra situação que os ouvintes mandam aqui é sobre o Alan Patrick. Ele tem conseguido aguentar bom tempo nos jogos, né?
É, ele chega em meio à temporada passada, né, de 2022, e aí ele tratou também um problema de hérnia e teve uma baixa minutagem considerando as partidas em que ele esteve em campo, né? A média de minutos, ele precisou sair bastante. Mas agora com uma pré-temporada ele jogou praticamente todos os jogos, até posso pesquisar aqui rapidinho, mas o Alan Patrick tem se destacado por estar presente em quase todos os jogos. Eu consigo lembrar agora, por exemplo, do jogo contra o São José, em que ele entra ao longo da partida, uma espécie de preservação, porque os treinadores falam, né, que preservação não é só o cara não jogar o jogo inteiro. Ele pode jogar alguns poucos minutos ou ter uma atividade durante a semana um pouco diferente. Então o Alan Patrick teve uma preparação melhor nessa pré-temporada e aí com isso ele está claramente melhor preparado, né?
E vem sendo decisivo para o Internacional, não só com gols, como com assistências também. E o Luiz Adriano vem nessa mesma levada do Alan Patrick ou já vem mais preparado fisicamente?
Ele vinha atuando na Turquia, né?
Até o terremoto, digamos.
Exatamente,
menos, né?
Até o terremoto. O último jogo dele é bem no início de fevereiro. O terremoto, eu acho que é 4 ou 5 de fevereiro, o terremoto que aí paralisa o campeonato turco. Ele fica um tempo sem jogar até a estreia que acontece no Clássico Grenal. Foi no final agora de... No início de março, na verdade.
Início de março,
né? O clássico, 4 de março, bem lembrado. Então é um jogador que está com ritmo de jogo, que eu senti, assim, já botando um pouco de análise em relação ao jogo de agora do último sábado contra o Caxias, que a bola não chegou muito nele.
Né? faltou realmente o meio-campo do Internacional acioná-lo um pouco mais.
Um jogo, né, de muitos erros dos dois lados, a leitura, inclusive, do técnico Mano Menezes, né?
Então, provavelmente, o Mano vai treinar um pouquinho mais isso, fazer com que a bola chegue mais aos seus atacantes, sejam Pedro Henrique e Wanderson, ou seja, Luiz Adriano do outro lado. Mais alguma informação de Inter, Lucas?
A projeção de público para o jogo de domingo, 6 da tarde, no estádio Beira-Rio, semifinal, jogo da volta contra o Caxias. A projeção é de 35 mil colorados. Vale lembrar que tem uma promoção, o Inter querendo lotar a casa para se classificar para a final do Gauchão, que praticamente todas as modalidades têm acesso liberado, gratuito, para essa partida.
De aí, sócios, né?
Isso. E outra parcela dos sócios também tem, além da entrada já garantida, podem levar o acompanhante. Tem todos os detalhes lá em GZH, é o Inter tentando lotar a sua casa, por enquanto a projeção é de 35 mil torcedores.
Ah, eu acho que vai dar até mais, viu? Vai dar até mais, porque não é todo torcedor que tem chance de ver de graça o jogo, só fazer o check-in ali e conseguir acessar, levando acompanhante ainda algumas modalidades, é uma boa promoção do Internacional. Que amanhã treina de novo?
Treina amanhã pela manhã, a primeira parte do treinamento será aberta para a imprensa e depois será fechada.
Lucas Katsurayama trazendo os detalhes do Internacional aqui no Estúdio Gaúcha nessa terça-feira. Obrigado, Lucas. Uma boa noite, ótima semana.
Valeu, Ramon. Igualmente.
Valeu, Katsurayama. 11h55. Vem chegando ele, o barão de todas as madrugadas. Tu já te adaptou a essa condição, a esse título honorífico de ser o barão? Ou tu já tá planejando algo maior, barão? Conde das madrugadas? É que barão é algo maior, né? Barão não é só pelo título, né? Tem uma história do barão vermelho das madrugadas. Tudo bem? Boa noite.
Tudo bem, Ramon. Eu gosto muito do apelido. É que é o apelido do apelido já, né?
É
o apelido. Porque do inicialmente Rogério Mendelski, no fim dos anos 90...
Entrega muito a tua idade essa informação.
É, me chamava de Barão Vermelho.
Sim. Ruivo, né?
Porque eu usava um óculos vermelho e era cabeludo, ruivo cabeludo, cabelo comprido.
Tem essa foto?
Não tem essa foto. Ah, tem, acho que eu tenho.
Posta no teu Instagram, rafael.collin, por favor.
Boa.
Posta
boa.
Hoje, se tu achar hoje...
Ah,
Não, hoje, durante hoje. o dia.
Tá, vou procurar.
Posta para a próxima procurar. Noite.
É, em algum... Tem. E daí, com o passar do tempo, o Barão Vermelho foi trabalhar na madrugada e o programa ficou legal, esse que eu apresento aí, já há mais de 8 anos.
Esse programa.
E aí...
Ismael, deixa de fundo para nós um Barão Vermelho aí, por gentileza.
Ah, eu gosto muito.
Boa.
O Frejá e companhia. Boa. É de respeito. E aí virou só Barão. O Barão Vermelho foi abreviado para Barão ou Barão das Madrugadas, né?
Muito bom.
Foi adaptado ao novo momento da carreira do Rafael Collin.
Antes da gente falar sobre a dupla Grenal e sobre o Sport Companhia, deixa eu só te mencionar aqui, porque o ouvinte perguntou hoje...
Ah, eu gosto muito, tem vezes que eu tô em algum lugar, assim, e o pessoal não me
chama... Ô, Barão!
Não me chama... Isso!
Ô, Barão!
Exato!
Ô, Barão!
É, não é Rafael, não é Collin mais, que eu adoro Collin também, que eu adoro minha família.
Que, aliás, é Collin Gui, né? Com isso. Dois L's,
é, gemudo. Mas agora, hoje em dia, assim, é Barão!
Barão!
Barão! Ou até, às vezes, artilheiro.
Pronto, que máscara. Sim, brava, rapaz.
Não, mas é uma verdade.
Não.
É porque houve o campeonato, eu fui o artilheiro da KTO.
Não
vai direto no artilheiro, né? Artilheiro.
Tá certo, isso.
Artilheiro.
Isso. Camisa 9 da KTO. Rafael Collin, o Barão. Antes da gente trazer o Sport Comunia rapidinho, deixa eu só te mencionar, porque o ouvinte até perguntou aqui hoje. Ele perguntou do churrasco que comi lá em Venâncio Aires. Te lembra que a gente mencionou?
Sim, tu quero como fazer é que foi lá?
Maravilhoso, maravilhoso. O pessoal da região ali é maravilhoso. Olha, churrasco assim, bom, comi em Lagoa Vermelha, em Ibiraiaras, lá no nosso interior, e ali em Venâncio Aires. Queria mandar um abraço pra Lauri, pra toda a turma dali, uma turma aí. Barão, tem um cidadão, 93 anos.
Opa!
Comendo uma costela de ovelha na mão, sussa. O povo ali sabe viver bem. Queria mandar um abraço pra todo mundo ali. E queria te perguntar o seguinte, o palpite que tu deu, saiu elas ali, né? Porque tu tinha dito, né? Que, olha, não desmerece Ipiranga e não desmerece o Caxias, né?
Ah, não, mas eu tinha dito Grêmio...
Grêmio e Inter,
Grêmio,
ok.
Inter...
Mas mencionou, não desmerece, porque vem forte. Teve razão.
Ah, não, é. São os dois melhores times do interior que chegaram.
Tu acha isso? Tu acha que foram os dois melhores?
Sim, e que propõe jogo, que deixa a semifinal mais bonita. Não é, é um Caxias retrancado contra o Inter. Não é um Ipiranga retrancado contra o Inter. Não, dois times que partiram já para cima da dupla Grenal no fim de semana e não vão vir para Porto Alegre para ficar fechadinho.
A passeio, né?
Não, pode ter certeza que eles vão jogar e vai ser legal. Mas eu acreditava, sim, numa vitória da dupla Grenal no fim de semana ou um empate. Digamos que Inter e Caxias ficou mais próximo do que...
Imaginavas.
Do que, além de também achar uma vitória do Inter, mas foi um jogo...
Parelhinho.
Mais parelho. O Caxias reclama que poderia também ter vencido se fizesse um pênalti que não foi dado e tal. Agora, o Grêmio no primeiro tempo estava muito próximo daquilo que eu tinha falado, porque ele deixou de liquidar a partida. Só que o jogo tem 90 minutos, né? E o segundo tempo foi de um Ipiranga que reverteu a vantagem do Grêmio. Agora, desfalcado, o Grêmio vai ter que jogar muita bola em Porto Alegre para conseguir vaga na final.
Análises, entrevistas e tudo mais daqui a pouquinho com o Barão.
Mas
o
eu
artilheiro.
Vou arriscar. Ah, eu ainda acho que a dupla Grenal no fim de semana faz seus resultados e a final do Gauchão vai ser Grenal. Óbvio que eu posso queimar a língua, né? Porque a gente acabou de dizer que os dois times do interior vêm para jogar e isso deixa as semifinais bem, bem legais mesmo.
Bom programa, Barão.
Com as duas casas cheias. Pô, fica aí no meu programa, vamos bater um papo.
Fico.
Com as duas casas cheias, a arena lotada, Beira-Rio lotado, com promoção. Isso é muito legal de ver, de acompanhar no nosso futebol.
Ah, com
gaúcho.
Certeza. Ó, o despertador tocou aqui. É. Bibiana Dil, desculpa, tá? Bom NHC, vem aí. Notícia na hora certa com ela. E daqui a pouquinho, Esporte Companhia, com o Barão, o artilheiro, Rafael Colli.
Obrigado.